Express Cultura.
Meio-dia e 31. Quem está voltando para casa outra vez? Eu, Cláudia Lieri, apresentando para você Express Cultura. Férias do barulho foram as minhas, mas beleza, estou de volta. Isso é que interessa, com saúde. E a gente começa novamente aqui a apresentação do Express Cultura, sempre na super agradável companhia de Gabriel Khaled Mendeler. Como vai você?
Olá, Cláudia. Bem-vinda de volta.
Muito agradecida.
Férias turbulentas.
Nem me diga. Nem me fale, porque olha, sem comentários.
Sem comentários.
É.
Tá certo.
Tudo bem, nosso querido amigo e... Salve, salve, o Rubens Avelar, que tá lá escondidinho.
Olá, Cláudia, tudo bem e você?
Bem-vindo de volta. Agora bem, agora bem.
Depois da turbulência?
É, agora bem, agora bem.
É, boa tarde a todo mundo que tá ouvindo a gente aí também.
Legal, hoje tem bastante coisa acontecendo aqui nos estúdios da Rádio USP. A gente vai deixar a surpresa para depois, apesar que já teve, né, a divulgação prévia da surpresa, porque agora, gente, a gente também está no Instagram, isso é muito importante. Que fica muito mais instantânea a coisa, né? Aí o Khaled já vai alimentando. Rubens também, né, Rubens?
Opa,
você também mexe ali, né? Beleza. E tem também o Express Cultura no Facebook. Então tem várias ferramentas para você curtir o Express, participar, mandar suas mensagens. Tem o direct lá no Instagram, tem o Messenger do Facebook, tem o nosso e-mail, que é qual, Rubens?
expresscultura@usp.br.
Yes! Tem o nosso telefone, que é o 3315-4660. Você pode ligar pra gente. E tem também o portal para você ouvir os programas novamente, tirar qualquer dúvida, que é o ribeirão.usp.br. Certo? Muito bem, meio-dia 33, a gente já começa contando para você que desde a última sexta-feira, Ribeirão está recebendo a exposição As Paisagens Impressionistas de Monet, uma mostra interativa que propõe uma experiência imersiva pelo estilo e técnica do pintor francês Claude Monet. Monet foi o principal nome do impressionismo, que é uma escola de pintura surgida na França e que confrontava o realismo. Gente, eu até passei em frente, viu, Khaled? Não entrei, mas passei em frente.
Sim.
E é interessante ver a pintura do Monet, porque quanto mais longe você fica da pintura, mais realista ela
Exatamente.
Fica. Ela fica mais clara aos olhos. Você passa muito perto, você fala assim, não tô entendendo.
Você passa muito perto, parece que você tem miopia, né?
Exato. Mas é bem legal, vale a pena a visita, viu? Só por fora você já imagina como que é lá dentro, viu? É muito interessante. No impressionismo, o que está na tela não é mais a imagem real, mas sim uma sensação que eu acabei de dizer, né? Do que está sendo retratado. O nome impressionismo veio de uma crítica ao quadro Impressão Nascer do Sol. A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, por incrível que pareça, mas Monet e seus colegas adotaram o título, né? Foram defensores deles. A exposição conta com 7 estações temáticas que exploram a vida, a arte e as técnicas de Monet. Entre os cenários estão um espaço que imita o ateliê em que o artista costumava receber seus convidados, além de espaços que simulam ambientes importantes do impressionismo, como um café onde os pintores se encontravam. Ai, que delícia! Além de paisagens que foram inspiração para os quadros do artista. Os ingressos da mostra podem ser adquiridos pela plataforma Simpla, com y.com.br/Iguatemi Ribeirão Preto, tudo junto. Ou então, na bilheteria do evento, lá direto no Shopping Iguatemi. As visitas são de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos e feriados, das 2 às 8 da noite, com ingressos a R$15,00. Legal, a inteira. E 7 entrada. Olha que bacana. Vale a pena, hein, gente? Fica
acessível,
a dica.
Né?
Muito.
Legal. Então vale a pena vocês conhecerem. Para quem não conhece a obra do Monet, é uma ótima experiência, porque você, como é interativo,
muito,
é imersivo,
sim,
né?
Vale a pena.
É uma forma legal de você conhecer. Pessoal, Hoje o Express Cultura tá super especial, daqui a pouco a gente tem convidados aqui, mas enquanto isso...
Quem já entrou no Instagram já sabe.
É, eu tinha gostado aqui que tinha rolado um óculos escuro, eu tava achando estiloso, mas aí ele tirou. Põe de novo. Aí, agora sim, depois eu vou tirar uma foto. Mas enquanto isso, vamos continuar com as dicas culturais, tem bastante exposição para essa semana. Essa dica aqui é de uma pessoa que já esteve no Express divulgando quando essa mostra... foi inaugurada e a gente está reforçando que segue em São Joaquim da Barra até o dia 15 de julho a exposição Melaço, o Levante da Rainha do Açúcar. Essa exposição é dividida em 6 partes e a artista plástica Emaê Natália Marques usa ferramentas, termos e costumes para montar essa instalação dentro do complexo arquitetônico da antiga estação de trem Mogiana, hoje onde funciona a Biblioteca Municipal de São Joaquim da Barra. Então é uma exposição que fala sobre o processo, né, todo o histórico da cana-de-açúcar, o trabalho, as ferramentas, todos...
Que não deve ser algo muito fácil, não, né?
Não é, exatamente, tudo pensado com um viés da negritude. Então, as ferramentas trazidas da África para isso, enfim, um pouco do ambiente.
Toda a dificuldade,
toda
né,
dificuldade,
que era.
Toda dificuldade, exatamente. É bem legal, vale bastante a pena. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 8 às 4h30 da tarde, na rua... Rio Grande do Sul, 125, em São Joaquim da Barra, mas é mais fácil, você vai ver a estação de trem ali, não tem como errar, né?
É pertinho? Eu não tenho noção.
São Joaquim da Barra é aqui perto, aqui do lado. É?
Então tá bom. Poucos quilômetros, segundo o Khaled. Muito bem.
Acontece na USP.
Dia 37, o que está acontecendo, Khaled?
Então, vamos finalizar aqui as dicas de exposição, porque até o dia 29 de julho está aberta a visitação à exposição Cinesia, da artista plástica Gessiane Porto, que também já veio aqui contar um pouquinho sobre esse trabalho. São obras que fazem parte de uma pesquisa sobre o movimento e podem ser visitadas no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, dentro do campus da USP Ribeirão Preto. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e a sede do Instituto de Estudos Avançados fica na rua Pedreira de Feitas, casa 20, dentro aqui do campus da USP.
Não tem dificuldade. Chega lá na portaria, pergunta que você já vai ser direcionado e vai poder usufruir dessa exposição, certo?
Certíssimo.
E aí a música, né? Não vou nem perguntar por que que você escolheu essa música. Mas tá bom, eu pergunto. Por que, Khaled?
Essa música fala bastante de arte, né? De cores, enfim. Acho que tem a ver com as exposições.
Adriana Calcanhoto.
Vamos lá.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é modo controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado, eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto.
pela tela, pela janela, quem ela, quem ela, e vejo tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle.
Express Cultura.
Meio-dia 42, que delícia ouvir a Adriana Calcanhoto cantando dela mesma, Esquadros. E delícia também é o que vem agora.
Entrevista.
Rubens, conte tudo.
É, vamos lá então, hoje a gente está recebendo aqui dois integrantes da banda Astrônico, o vocalista e guitarrista Orlando Mioto, e o baterista e meu amigo, o Guluk.
Aham!
É, a banda Astrônico é formada aí no início desse ano aí, que é um do extinto projeto Gramofone, a Nave Mãe, bem peculiar esse nome, né? Bem exótico o nome, que foi criado em 2014 pelos ainda adolescentes, o Hugo Luque e o Pedro Borda, que é o baixista que não pôde estar aqui hoje. E a banda está vivendo as gravações do primeiro EP aí, né, que vão ter 6 músicas autorais. E ainda tem outras aí no setlist para ser gravadas mais para frente. E também tiveram aí, venceram aí, né, a eleição aí do festival de música independente autoral no Resistência Underground, na, né, eleição de bandas lá, vocês ganharam, que vai ser no dia 15 de outubro lá no hashtag, então já fica marcado aí, ó, dia 15 de outubro, banda Astrônico lá no hashtag bar. Então aproveitando aí também, falar do EP que vai sair aí em setembro, e antes vai ter 2 músicas singles, Desconcertar e Ingressos Esgotados. Eu queria saber de vocês, primeiro de tudo, boa tarde, né, pra vocês.
Peraí, quem que é o estiloso que tá de óculos?
Esse é o Hugo Luque.
Ô, Hugo, tá estiloso. Luque, hein?
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Khaled. Todo mundo que tá aí sintonizado na Rádio USP.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Aproveitando então pra falar do EP, cara, a gente queria saber aí, queria que vocês contassem como que foi o processo dessas gravações aí, como é que foi o processo dessas composições, como é que tá sendo. Conta um pouquinho pra gente aí.
Então, esse processo começou junto com a banda, na verdade. Surgiu a partir de ideias que os integrantes foram tendo, assim, e trazendo pros outros membros da banda escutarem e darem opiniões, pra no final virar, assim, uma salada mista aí de influências e de ideias que a gente conseguiu consolidar nessas músicas que a gente acredita que representam bem a gente, o nosso som, nossas influências, assim. E em relação à gravação, o pessoal lá do Estúdio Vira Disco, que a gente, desde os tempos de Gramofone e a Nave Mãe, já conhece lá, também foram muito, muito solícitos com a gente, sempre apoiaram muito. E aí a gente, com esse repertório pronto, o estúdio já falou pra gente: não, vamos gravar isso aí, fazer um trabalho pronto, que as músicas estão legais, isso daí vai virar um trabalho muito bom.
Ah, bacana, bacana. E, cara, e ganhar a eleição aí do concurso, como é que foi pra vocês e o sentimento aí? Fala aí, Hugo, um pouquinho pra
que
gente.
Que incentivo, hein?
Então. Bom, a gente competiu no voto popular com outras bandas também muito, muito legais. Wicked Match, Radiação X e 016. São bandas da região, tem banda de Ribeirão, de Serrana, até de Barretos. Mas eram outra pegada essas bandas, né? O festival, no geral, é um festival de... As bandas que vão tocar são um pouco mais pesadas do que a gente, digamos assim. A gente fez uma campanha toda nas redes sociais, o pessoal abraçou muito, fiquei muito feliz, a gente ficou muito feliz. Nós vencemos aí esse voto popular no dia... Acho que terminou no dia 10, se não me engano, dia 10 de julho agora. E agora a gente tá só esperando, os ingressos já estão à venda. Quem quiser, inclusive, dar uma olhada, pode acessar o Instagram do festival, que é por WhatsApp. Você vai conversar com o Gabriel, que é o nosso amigo lá que organiza tudo do próprio bolso. É bem festival de banda independente mesmo, né? É, vem do próprio bolso, a gente vai lá pra tirar o nosso com merchan, com camisa, com o nosso CD quando ele estiver pronto e por aí vai.
Bacana.
Deixa eu só... Só pra eu entender. Então, esse festival, como é que era? Você tinha uma seleção de bandas pela internet e aí quem ganhasse ganharia o direito de tocar no festival, é isso?
Isso. A gente... Já tinham três bandas confirmadas, três bandas que já haviam sido chamadas anteriormente. E aí a quarta banda que vai ser quem vai abrir, né? A gente que vai abrir o festival, essa banda seria no voto popular. E aí a gente venceu no voto popular aí.
Legal, não, eu acho que é um super incentivo a banda. Nossa, formada já esse fale. Ano, já ganhando
então,
concurso,
uma
né?
abertura dessa, né?
Gravando EP.
Uau!
Eu queria que vocês contassem rapidinho da sonoridade de vocês. Vocês falaram que vocês são um pouco diferente das outras bandas do festival. Conta um pouquinho da sonoridade, influências, etc.
Olha, a gente faz o que a gente chama de rock cósmico. É o que a gente encontrou. De nome, assim, pro que a gente faz.
Mas é um nome, assim, acabou de inventar, inovador,
sim,
né?
Sim, quem sabe vira um movimento aí, eventualmente.
De repente,
mas
né?
É porque é uma mistura, como o Orlando mencionou...
Vão ser precursores.
Sim,
precursores, aliás.
Espero que vire alguma coisa aí, né? Porque como o Orlando mencionou, a gente é uma salada enorme de misturas, né? A gente tem... São quatro membros, né? Ainda tem o Leandro Trevisani, o nosso guitarrista, que também não pode comparecer.
Uhum.
Ele eu acho que é quem tem o gosto mais parecido comigo. A gente tem uma influência muito forte do rock dos anos 90, do Red Hot Chili Peppers, de outras bandas Foo Fighters, Stone Temple Pilots. No Brasil, eu sou muito fã do Titãs. E, assim, e os outros meninos, por exemplo, o Pedro já tem outras influências. Ele gosta muito de Elton John.
Olha.
O Leandro ainda tem uma... Ele puxa um pouco pro Charlie Brown também. E aí o Orlando, ele pode falar melhor das influências dele.
Conta, Orlando.
Ah, bom, nas minhas influências eu tenho uns rocks mais diferentões, assim, umas coisas meio shoegaze, assim, mas eu gosto muito de música brasileira também, gosto muito de bossa nova.
Não, é ouvinte da Rádio USP.
Sou ouvinte da Rádio USP.
Ô, Cláudia, durante a música, ele tava tirando a música no violão, não sei se você tava percebendo, ele tava tocando aqui o esquadro.
Não,
não
percebi, desculpa. Tava aqui entretida fazendo
não
a
virtuoso.
Parte técnica.
Ô, Cláudia, e aluno, viu, aqui da USP, faz música aqui na USP.
Ah,
Orlando.
Muito bem, que legal.
Isso aí.
Quer dizer, a influência, as influências de vocês são muito diferentes mesmo.
Sim.
Né? Ecléticas, diria até, sim, né? E claro, o som de vocês, no final das contas, também acabou sendo... E eu tô curiosa.
Exato, podia...
Que tal rolar um somzinho já?
O que vocês acham?
A gente vai mostrar aí a nossa mistura, vai. Um dream pop com showgaze, com rock, pop rock, rock alternativo.
Queremos.
É tudo, cara. Uma salada.
Queremos.
Vamos lá.
Vamos fazer o que dá aqui com a formação reduzida, tudo acústico. Mas
não,
vamos ver
problema.
Se sai alguma coisa.
Desconcertar.
Adequando o microfone para o violão e para a voz ao mesmo tempo.
Jogar pro alto assim.
Uau! Olha, esse ao vivo aqui foi incrível. Eu adorei o estilo.
Quem sabe faz ao vivo.
Já tô fã, verdade. Banda Astrônica com a gente esta... na Express Cultura. Super bacana, gente.
Eu já tinha visto essa oportunidade de ter visto antes essa música.
E quem e os autores?
Quem que é os compositores aí dessa canção aí?
Então, assim, na verdade, essa canção eu fui eu quem primeiro idealizei, assim, mas não dá pra dizer que é uma música minha. Porque...
Desconcertar, né? Essa.
Desconcertar. Uhum. Porque, assim, a partir do momento que eu mostrei a música pra banda, cada um colocou ali a sua
seu
camada
molho.
Deu
no
uma
bolso,
pitadinha, cada um.
Exato. E aí a música virou da banda, assim.
Que legal, então, cara.
Esse é o processo, mais ou menos.
E o processo é sempre esse? Vocês têm esse lado dessa composição coletiva? Como é que é?
Olha, a gente gostaria até de fazer uma coisa até mais comum, mais coletiva. Porque como nem todos os membros estão sempre aqui em Ribeirão, a gente nem sempre consegue se encontrar para compor, acaba acontecendo muito isso de um dos membros idealizar uma música, levar para o restante da banda e cada um dar sua cara. E a gente gostaria até de fazer mais uma coisa, todo mundo começar a mesma ideia do zero, assim. Mas também... Independente, a música sempre acaba ganhando, de certa forma, a cara de todo mundo, assim. Nenhuma das músicas é de uma pessoa só.
Do jeito que tá acontecendo, não é?
Sim.
Isso que é bacana,
e
né?
E é o famoso time que tá ganhando não se mexe, né?
Exatamente.
Então, deixa rolar, gente. É. Deixa rolar.
A gente vai indo nesse processo e todo mundo na banda compõe, pelo menos um pouquinho, né?
Isso é bacana.
Tem letras de todo mundo, tem melodias de todo mundo, tem arranjo de todo mundo e por aí vai.
É uma música incentivadora até, assim, né? Faz você pensar, tal, ir longe. Eu gostei, curti.
Obrigado.
Bacana.
e aproveitando, então, falando de música, assim, tem que tocar bastante música por aí, divulgar o trabalho. Qual é que é as próximas datas aí da banda, além do dia 15 de outubro lá, que é no hashtag? Quais são os próximos shows aí marcados de vocês aí? Fala pra galera aí.
Então, a gente tem alguns shows encaminhados, ainda nada com data fixa, porque a gente tá muito focado nesse processo da gravação, né? A gente teve duas sessões de gravação até agora, já terminamos a bateria e uma parte da guitarra, ainda falta o resto da guitarra, porque são duas guitarras além de tudo, né? E baixo também já foi, ainda falta voz. Então ainda faltam umas duas sessões, e depois disso eu acho que a gente vai aí pegar firme de novo pra fechar mais datas. Mas a gente tem alguns lugares já encaminhados e espero que mês que vem a gente já volte a fazer shows aí. Que a gente fez, nosso último show foi no começo desse mês e a gente entrou no processo de gravação.
Sem falar que acabando a gravação em si, aí começa toda a parte de produção, né? Que vai longe também.
É, masterização e tudo mais.
Quando tiver algo gravado, manda pra gente tocar.
Oh, por favor, eu ia falar isso. Quem sabe quando a gente tiver com alguma coisa gravada, não aparece aqui na programação,
né? Por favor.
Meta.
A gente adora incentivar todos os músicos aqui da cidade, da região, né, Kaled?
Sim, e como a gente sempre fala, entrevista boa, o tempo passa muito rápido.
Ah, então, menino.
Então estamos em cima da hora. Eu queria agradecer, né, a Hugo e ao Orlando, né, e também pelo resto do pessoal dos astrônicos que não conseguiram vir aqui.
Com certeza estão ouvindo por aí, né?
Com certeza. Eu queria então que, já que eu acho que a melhor forma do pessoal ficar esperto nos próximos shows é vocês passando contato de rede social, Instagram, conta pra gente.
Bom, vamos lá. A gente, tudo que a gente faz aí no nosso dia a dia tá lá registrado no nosso Instagram, que é @astronico.mp3, astronico.mp3, lá no Instagram. A gente publica nossos stories, nosso feed tá cheio de coisa, tem vídeos. Logo, logo vai ter link das nossas gravações, datas estão lá também.
Vou seguir.
Muito obrigado. E quem quiser entrar em contato com a gente também para algum show, alguma coisa do tipo, e não quiser falar com a gente pela DM do Instagram, pode chamar lá no e-mail, que é astronicobanda@gmail.com. astronicobanda@gmail.com.
Muito bem.
A gente encerra, infelizmente. Não dá pra tocar mais uma música, que eu fiquei triste, porque eu queria ouvir mais uma, mas tudo bem. Quem sabe da próxima, quando vocês, né, já vieram com a gravação, a gente já aproveita mais um pouco, agradecendo muito a presença de vocês aqui, da banda toda. Kaled, Rubens, valeu demais. Mas podem falar tchau, gente, por favor, né?
Eu que agradeço ao Hugo e ao Orlando por ter topado aí. É um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês voltem o mais rápido possível também aí. E sucesso aí na caminhada aí de banda de vocês aí, que eu sei como é que é dura, mas vale a pena.
É um privilégio estar aqui, queria agradecer todo mundo, Khaled, Cláudia, Rubens, aos ouvintes. Tá o Orlando aqui ao meu lado, um beijão.
Obrigado, pessoal, pelo convite aí, pela oportunidade.
Até
muito
a próxima.
Feliz. Até.
Express Cultura.